Senhores deputados, o senhor deputado Moisés Ferreira está a chegar, entretanto, já nos informou. Eu penso que nós estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos e o nosso ponto único da nossa reunião de hoje à tarde é a votação na especialidade do texto final relativo à PGL 995/13/4 sobre a manutenção da abertura de farmácias nas instalações dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Eu pedia, pelo menos aos dois grupos parlamentares que apresentaram alterações à proposta, e neste caso em primeiro lugar ao Partido Comunista Português, que apresentou em primeiro lugar a proposta, que apresentasse a sua alteração e que nos desse uma breve explicação sobre o conteúdo da mesma. Tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Presidente, senhores deputados. O grupo parlamentar do PCP apresentou hoje mesmo à tarde uma alteração à sua proposta que havíamos entregue dentro do prazo estipulado, e a nossa proposta o que é que diz? Primeiro, funda-se a apresentação da proposta com o fundamento do interesse público e na garantia da acessibilidade, portanto, cria-se um regime excepcional de manutenção desta farmácia, com a alteração que introduzimos hoje à tarde, com as alterações, salvaguardamos que há uma intervenção da tutela e do governo e que há na abertura do concurso. Portanto, salvaguardamos estas duas dimensões, que é a intervenção da tutela, não deixar a tutela, o governo, de intervir, mas também que haja o devido concurso público que está inerente ao regime de concessão e de funcionamento das farmácias. E se me permitem, eu vou mesmo calar-me porque já não consigo falar muito mais do que isto, mas estamos obviamente disponíveis para qualquer explicação adicional.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu penso que podemos discutir as duas propostas em conjunto e falarmos sobre elas. Dava a palavra agora para a apresentação da proposta do Partido Socialista ao senhor deputado Luís Graça. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, a primeira questão que o Partido Socialista queria aqui sublinhar é a participação dos cidadãos. Eu acho que esta é a segunda iniciativa cidadã a chegar praticamente à fase final do processo legislativo. E eu acho que é sempre justo saudar os cidadãos quando se mobilizam para que a Assembleia da República, neste caso, olhe para a sua vida, para os seus problemas e legisle de forma a resolver e a melhorar a sua vida. E, portanto, a primeira palavra para esses cidadãos que entregaram na Assembleia da República uma iniciativa legislativa cidadã. Depois, para dizer que a partir do momento em que essa iniciativa foi aprovada, ela passa a ser uma iniciativa da Assembleia da República também. E, portanto, aquilo que hoje temos aqui são duas propostas do Partido Comunista Português e do Partido Socialista que alteram a iniciativa cidadã, porque ela já não é só dos cidadãos, também passou a ser dos deputados. E digo isto para que quem subscreveu aquela iniciativa não fique admirado por agora os textos serem tão, eventualmente, são diferentes. E são diferentes, mas mantêm, na minha opinião, o espírito da iniciativa. Em primeiro lugar, há uma questão que fica clara no texto do PS e no texto do PCP, que, aliás, nós, por uma questão até de simplificação, acabamos por adotar o ponto 1, o artigo 1º do texto do PCP. Isto é, nós não estamos disponíveis, o Partido Socialista não está disponível para repristinar a Lei 2009. A Lei 2009 foi criada por um governo do Partido Socialista, que possibilitou a criação destas farmácias nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Esta não foi uma experiência que correu conforme era o pensamento inicial e, portanto, achamos que 10 anos depois não se justifica de todo, com a rede de farmácias de proximidade que existe, a repristinar a lei e voltarmos atrás. Mas creio que todos nós, também a Assembleia da República, ouviu o apelo e as informações e os dados, as razões que os cidadãos de Louros aduziram sobre a sua realidade local. E, nesse sentido, apresentamos aqui uma proposta de alteração que entregamos na Comissão há instantes, que, quanto a nós, garante esta questão de princípio, que é não repristinar a lei para voltar a fazer uma, voltarmos atrás numa experiência que não resultou, mas garantir que a Assembleia da República ouve atentamente aquilo que foram os dados e as razões que os cidadãos que se mobilizaram trouxeram e que nós achamos que, em alguma medida, eles eram justos e que valia a pena legislar sobre essa matéria, garantindo dessa forma o interesse público e o interesse de todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na prática, o Partido Socialista acrescenta ao artigo 1º do PCP um artigo 2º, que é, no fundo, um artigo número 2, que é, no fundo, uma norma transitória para a questão da farmácia não fechar no momento em que o contrato se extinga. E, portanto, é, no fundo, isso, porque também creio, acho que todos percebemos, que depois deste esforço legislativo, da participação dos cidadãos, depois da Assembleia da República, em plenário, reconhecer que havia razão no pedido, se não é na totalidade do pedido, numa parte do pedido, não se percebe como é que agora poderíamos legislar de forma a que a farmácia, neste caso, as farmácias estivessem abertas até dia 1 de março de 2019, acabassem por fechar. Acho que os cidadãos não iam compreender de todo o nosso esforço e o nosso trabalho. E esta cláusula 2, no fundo, é para garantir isso, é para garantir que não, o artigo 2º é para garantir isso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu não tenho inscrições, mas penso que todos os senhores deputados quererão falar, pelo menos tenho a inscrição da senhora deputada Teresa Caeiro, do CDS-PP, que andou a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. No sentido de um esclarecimento prévio, desde logo que nós reconhecemos que a farmácia em questão e da qual resulta esta iniciativa de cidadãos é um caso de sucesso face a outras situações que faliram e que não foram bem sucedidas. Mas entendemos que deve sempre ocorrer um concurso público para poder dar oportunidade a outras farmácias que estejam interessadas em concorrer e que possam apresentar melhores condições, quer para o SNS, quer para a população. Entendemos também que não se deve retomar, e isso ficou claro, enfim, por parte dos senhores deputados que já usaram da palavra, não discordamos que seja retomado o decreto-lei que foi revogado. Entendemos que deve ser salvaguardado o melhor interesse dos cidadãos de Loures, do Conselho de Loures e das populações limítrofes, na última análise. Entendemos que o Parlamento não pode legislar em função de uma só empresa privada e entendemos também que a Assembleia da República não pode deixar de fora a intervenção do Ministério da Saúde em qualquer processo que venha a decorrer. E a questão que eu queria colocar ao Sr. Deputado é a seguinte, relativamente ao ponto número 2 do artigo 1º desta nova versão, é a seguinte, diz-se aqui que os contratos de concessão das farmácias que se encontrem nas condições previstas do número anterior são prorrogadas e a nossa questão é ou represtinadas. Ora, represtinar, tanto quanto eu sei do conceito jurídico, é retomar as condições iniciais de um determinado contrato. Ora, isto, em nosso entender, colide com o princípio da necessidade de haver um novo concurso que possa apresentar, mas essa é a questão que eu coloco ao Sr. Deputado Luís Graça, se nos puderes esclarecer, porque repristinar significa exatamente retomar exatamente os mesmos termos e não termos novos que possam decorrer de um novo processo de concursal. E, portanto, esta a questão que são estas questões prévias que eu gostaria de deixar em nome do CDS e perguntar ao Sr. Deputado Luís Graça e ao Partido Socialista porque é que entendem que o termo repristinar faz sentido aqui nesta proposta de alteração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não tenho mais inscrições, assim sendo, dou a palavra as questões foram mais para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se a Sra. Deputada Carla Cruz quer intervir, mas tem a palavra.
Sr. Presidente, eu só tenho... As perguntas efetivamente foram para o PS e, portanto, é competir ao PS responder, mas permitam-me só, porque não o disse, que na nossa proposta, evidentemente, com o princípio que nós sempre dissemos, é que não era repristinado o Decreto-Lei de 2009 e, portanto, mantemo-lo, e esse para nós é um aspecto fundamental. Mas já que foi colocada esta questão ao Grupo Parlamentar do PS, nós temos uma sugestão de redação para o número 2, que parece-nos que é uma questão de clarificação em termos jurídicos. Da redação ficará mais clara e eu passava a ler a redação. Portanto, ficava tudo igual, se me permitem, para eu não forçar mais a voz, ficava tudo igual até março de 2019. Depois colocaríamos até à conclusão do processo de concurso público a lançar no prazo máximo de 3 meses. Portanto, porque está, o que tem é por 3 meses até à conclusão do processo de concurso público, caso este seja lançado. A redação que o Partido Socialista adotou não é uma redação clara e pode criar várias interpretações na própria leitura e, portanto, parece-nos que dizer que pode ser prorrogado ou repristinado, caso tenham cessado desde 1 de março de 2019, até à conclusão do concurso público, o qual, não é, será a lançar, portanto, o concurso terá que ser lançado nos próximos 3 meses. É isto que era esta a proposta de clarificação, de redação que o PCP faria. Sr. Presidente, ficou claro?
Ficou claro, pelo menos para a mesa, ficou claro. Eu Sra. Deputada Teresa Caeiro, faz favor. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para acrescentar, enfim, algo que decorre da minha intervenção inicial e que se prende com o facto de sugerir ou propor que o Partido Socialista retire o termo repristinado e, se for esse o caso, nós votaremos a favor desse número, caso contrário não o faremos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, para dizer que a questão do concurso público é a regra, não podia ser outra. A regra é sempre de concurso público. Depois de que a Ministério da Saúde tem, como há hoje, como ontem e como terá amanhã, sempre a primeira palavra sobre esta decisão. A questão da repristinação no número 2 do artigo 1º não tem a ver com a Lei 241/2009. Tem a ver com o contrato de concessão. No caso das farmácias que estejam a funcionar até à data que nós colocamos aqui, 1 de março de 2019, há duas questões que podem acontecer. A primeira, que o contrato ainda esteja em vigor, quando o processo relativo terminar. Aí pode-se prorrogar o contrato de concessão. Mas se o contrato de concessão já tiver terminado, não se pode prorrogar algo que já terminou. E daí o termo repristinar o contrato. Repristinar por 3 meses, que é o tempo máximo ou prorrogar por 3 meses, que é o tempo máximo que fica aqui fixado. A questão, a Sra. Deputada Teresa Eu gostava muito de alterar a palavra repristinado, porque também não tenho nenhum encanto por ela. A questão é que, do ponto de vista jurídico, não encontro nenhuma palavra que tenha o mesmo significado em matéria contratual que esta. Porque se o contrato de concessão já tiver sido extinto, caducado, ele não pode ser prorrogado. Ele tem mesmo que ser repristinado por este prazo dos 3 meses. Que aqui fica colocado. Não tenho, se encontrarem outra alternativa, mas eu é que não tenho melhor alternativa a esta palavra. Mas fica aqui claro que o que estamos a repristinar é o contrato, e o que estamos, no caso de eventualmente estar caducado àquela data, e estamos a fazê-lo por 3 meses e só por 3 meses.
Muito obrigado. Eu não tenho mais inscrições. Senhor Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Boa tarde a todas e a todos. Eu não tinha inscrito antes, até porque havia aqui algumas questões um bocadinho mais, enfim, de especialidade, como é o debate que estamos aqui a fazer. E eu não iria propriamente fazer tanto uma intervenção de especialidade, mas uma intervenção de apreciação global aos documentos que temos em apreço, em apreciação. Mas agora, lendo novamente aqui as redações, assaltou-me aqui uma dúvida, que é o termo farmácias hospitalares. Não sei se é o termo correto para utilizar aqui. Porque farmácias hospitalares é em princípio outra coisa, não é? E o decreto-lei, o 241/2009, não as nomeia assim também. Acho que é farmácia de dispensa, já não me lembro. Mas sim. Sim, talvez. Mas pronto, esta era uma questão de pormenor e de especialidade. Agora, uma apreciação mais global às propostas que aqui estão, independentemente desta precisão. O Bloco de Esquerda, enfim, não é surpresa para ninguém, certamente. Já o dissemos em generalidade, já o dissemos em audições aqui na Comissão de Saúde. Foi contrário a este regime do Decreto-Lei 241/2009. E mantemo-nos nessa posição. Não concordamos com a existência de farmácias comunitárias de capital privado dentro de hospitais que estão integrados no Serviço Nacional de Saúde. Quando nós fizemos a discussão na sexta-feira passada, a audição, perdão, na sexta-feira passada, depois da iniciativa legislativa Cidadãos ter baixado à Comissão para a Especialidade, dissemos que nos pareceria que em especialidade, enfim, ter-se-ia que encontrar aqui um equilíbrio entre o não repristinar todo um decreto e todo um regime, mas também não fazer uma iniciativa à medida para um caso concreto. E, muito sinceramente, parece-nos que é uma lei à medida para um caso concreto. E nós temos as maiores dúvidas sobre isto. E temos as maiores dúvidas, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista legislativo, de estar a fazer uma medida para um caso concreto. Nós podemos dizer aqui, melhor, podemos não dizer aqui que se aplica a uma determinada situação, mas por estes critérios nós sabemos que se aplica apenas a uma situação. E, portanto, nós temos as maiores dúvidas sobre o assunto. E, para além disso, também temos as maiores dúvidas de manter agora uma janela aberta, ainda que aqui se diga excepcionalmente, mas se mantém para este caso concreto, então por que não abrir, sei lá, se amanhã houver alguém que ache que em Bragança, no Hospital de Bragança, também deveria haver uma farmácia lá dentro do hospital. E eu até sou contrário a este princípio, de haver estas farmácias dentro dos hospitais do SNS. Mas parece estranho, muito sinceramente, que haja uma lei que diz que pode haver só naquele e que todos os outros 50 ou qualquer coisa assim não podem ter essa possibilidade. Sim, quer dizer, é isso, não é? Na prática é isso. Na prática é isso. E, portanto, eu queria só manifestar essas dúvidas do Bloco. Nós, por princípio, fomos contra o Decreto-Lei 241 de 2009. Seremos contra qualquer iniciativa que o repristine. Não é isso que está aqui, eu sei. Mas também somos contra qualquer iniciativa que, de alguma forma, produza os mesmos efeitos, para um caso ou para vários. A isso, adiciono as dúvidas sobre a legislação que se está a fazer para um caso concreto. E, portanto, não é uma lei geral e abstrata que aqui está. É uma lei muito particularizada. O efeito prático é esse. E, portanto, queria só manifestar essas dúvidas também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, antes de mais, cumprimentar e saudar os cidadãos subscritores desta iniciativa legislativa e dizer-lhes que, naturalmente, que a democracia participativa é assim que se constrói e para nós, para a Assembleia da República, é sempre bom perceber que temos cidadãos ativos e participativos e, naturalmente, que isso também nos convoca para uma resposta. Vou expressar aqui aquilo que é, relativamente a esta matéria, a opinião do Grupo Parlamentar do PSD. Este problema surgiu de um emaranhado de confusão criado pelo Partido Socialista e pelo Governo e, naturalmente, que vemos com bons olhos que seja o Partido Socialista e o Governo a resolver esta situação. E, portanto, naturalmente que o PSD viabilizará essa a resolução desta situação, mantendo-se naturalmente neutro nesta questão. Mas queria dizer que, relativamente à questão do Parlamento, isto foi dito aqui, não poder legislar numa situação concreta, nem me passa pela cabeça que o estejamos a fazer, mas também, se o quisermos entender assim, que fique aqui muito claro que o Governo também, quando no seu decreto-lei que revogou este regime, também foi especificamente, acabou na sua concretização, por atingir uma situação concreta. Mas não é esta hora a discussão que estamos aqui a fazer. No entanto, parece-me a mim que o Parlamento, e também convocado por esta iniciativa legislativa, tem naturalmente toda a legitimidade para dar uma resposta a esta situação e ainda bem que o Governo, que também terá aqui uma palavra muito importante na altura certa a dizer, e que o Partido Socialista assumiram a responsabilidade que têm naturalmente neste caso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos aqui então as duas propostas, duas alterações. Uma, e depois dava a palavra, era só para fazer uma súmula das propostas, ver se eu consegui apanhar bem. Portanto, no número 1, ou da proposta do PS, do Partido Socialista, ou do PCP, no artigo único, em vez de dizer farmácias hospitalares, dirá, há uma proposta, pelo menos o Bloco fez essa proposta, de dizer farmácias de dispensa de medicamentos ao público nos hospitais do SNS. No número 2 do Partido Socialista há uma proposta que é da Sra. Deputada Carla Cruz, em que no terceiro parágrafo, onde termina 1 de março de 2019, passará a dizer, portanto, 1 de março de 2019, vírgula, até à conclusão do processo do concurso público a lançar nos próximos 3 meses, caso este seja lançado dentro deste período. É isto?
Não, isto cai.
Ah, não, o outro cai. É isso. Portanto, vou referir outra vez. A última linha do número 2 ficará, portanto, vou ler a seguir, a 2019, até à conclusão do processo de concurso público a lançar nos próximos 3 meses. Ponto. E dava-lhe já a palavra.
A minha intervenção era só precisamente primeiro para agradecer, porque de facto foi um lapso que não devia ter acontecido na nossa proposta, a referência às farmácias hospitalares, e era para precisamente sugerir que se fizesse o termo correto, que é aquele que o Sr. Presidente disse, que é farmácias de dispensa de medicamentos ao público nos hospitais do SNS. Tem que ficar claro isso. Obrigada.
Temos de dar um título à proposta, a esta proposta, e dava como título mesmo este aquilo que acabámos de dizer. Portanto, farmácias dispensa de medicamentos ao público nos hospitais do SNS. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça para fechar esta parte e passarmos então às votações. Sr. Deputado Luís Graça, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu agradeço muito o auxílio do Sr. Deputado do PCP para que consigamos ver melhor o que está aqui escrito, mas entendo que a redação é absolutamente clara, é luminosa e transparente. Não há dúvida nenhuma sobre que são 3 meses o que está aqui escrito.
Então, mantemos a proposta, o Partido Socialista não altera a proposta e mantém a proposta do número 2. Mantém a redação do número 2. Senhores deputados, não vale a pena... Ao Sr. Deputado Luís Graça, posso lhe pedir, ou liga ao microfone e falamos para todos, ou então não temos aqui conversas. Portanto, o Sr. Deputado Luís Graça, posso inferir que mantém a redação do número 2 da proposta do Partido Socialista. Eu acho que estamos em condições de passar à votação e temos, portanto... Faz favor. Sim, mantém. O Partido Comunista Português, temos duas propostas, é isso que eu vou passar a explicar. Eu colocarei à votação, qualquer uma das duas propostas prejudica a proposta dos cidadãos. Portanto, ficará prejudicada. Eu colocarei à votação a primeira proposta do PCP, e a proposta do PCP inviabiliza, portanto, o número 1 do artigo 1º da proposta do Partido Socialista. Com a alteração proposta e que está aceita, que passará, em vez de ser farmácias hospitalares, será, portanto, a denominação farmácias dispensa de medicamentos ao público nos hospitais do SNS. Com essa alteração na linha 4. Portanto, se for aprovada a proposta do Partido Comunista Português, inviabiliza o número 1 e eu colocarei logo de seguida também a votação, o número 2 do Partido Socialista e o artigo 2º. Portanto, está consensualizado o modelo de votação. Eu vou colocar à votação a proposta do Partido Comunista Português.
É só um artigo do Partido Comunista.
Faz favor, senhora deputada.
Talvez, eu hoje admito que estou com dificuldades.
Não, mas esteja à vontade, nós gostamos de ouvir e, portanto...
Sr. Presidente, o que eu estava a dizer, sem prejuízo, e o Sr. Presidente interpretou bem, que no número 1, no nosso número 1, nós queremos essa alteração para a correção do termo, mas nós mantínhamos a alteração, nós estamos a fazer uma proposta de alteração ao número 2 do Bloco de Esquerda, e portanto nós queremos que a nossa... PS, peço desculpa. Nós queremos que a nossa proposta de alteração seja votada.
Então vamos ver, tem uma adenda, deixa de ser um artigo único. Oh,
não,
senhora deputada.
Presidente, não. O PCP só tem este.
Vamos está bem?
Este prejudica este.
Não, mas a senhora deputada disse que mantinha a proposta de alteração ao número 2, do Partido Socialista.
Mas é uma proposta de alteração.
Muito bem. Muito bem.
Quando falarmos do número 2,
então vamos. Está. Então, muito bem. Vamos votar a proposta do Partido Comunista Português com aquela alteração à linha 4 da denominação farmácias de dispensa de medicamentos ao público nos hospitais do SNS. Quem vota contra? Deixa agora. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o PCP, PS e CDS. Portanto, a proposta foi aprovada com os votos contra do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD e os votos a favor do PCP, PS e CDS, ou seja, dos restantes grupos parlamentares. Portanto, fica prejudicado o número 1 do Partido Socialista e, portanto, estamos em condições de votar o número 2 e em que há uma proposta de alteração que teremos de votar ou não do Partido Comunista Português, em que é aquela proposta e vamos... Tem de se votar primeiro a proposta de alteração. E, portanto, vou pôr à votação a proposta de alteração ao número 2 feita pelo Partido Comunista Português, do PCP. Quem vota contra? Portanto, o Bloco contra BE e PS. Quem vota a favor? O CDS e PCP. E quem se abstém é o PSD. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, votos a favor do CDS e do PCP e a abstenção do PSD. Portanto, vamos votar o número 2 do artigo 1º da proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e PSD. Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada. Com os votos a favor do Partido Socialista, a abstenção do PCP e do PSD e os votos contra do Bloco e do CDS, do Bloco de Esquerda e do CDS, PP. Vamos votar o artigo 2º, a vigência da proposta da lei do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi aprovada com os votos contra do Bloco de Esquerda, com a abstenção do PSD e os votos a favor das restantes bancadas. Portanto, temos a proposta aprovada. Será votado no próximo dia 29, sexta-feira. Já temos o título. Eu propunha, porque temos de ter um título, que fosse Farmácias de Dispensa de Medicamentos ao Público nos Hospitais do SNS. Não sei. Então, faça uma proposta.
Presidente.
Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, em coerência tem que ser manutenção das farmácias, tem que ser qualquer coisa assim, não pode ser, porque esse título abrange quase que uma repristinação do decreto-lei, não pode ser. E, portanto, em rigor, o que nós hoje aqui fizemos, uma votação da manutenção, e, portanto, o título tem que ser manutenção, que aliás é o que o título do PS tem que ser manutenção e não pode ser abertura, tem que ser manutenção das farmácias nas instalações. Tem que ser manutenção.
O Partido Socialista tem uma proposta que vai apresentar. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça.
Eu acho que é no seguimento da intervenção da Sra. Deputada. Eu proponho manutenção de farmácias nas instalações dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.
Muito bem. Se não houver nada contra...